Aleluia. Muito boa noite, queridos e amados irmãos. O Senhor Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Quero confessar a vocês que eu não sabia desse treinamento que o presbitério está propondo para a igreja, mas o meu coração está cheio dessa palavra, que é a igreja nas casas. Desde os primeiros dias da igreja, nós vemos esse movimento do Espírito sempre empurrando, vamos dizer assim, os irmãos para estarem em comunhão nas casas. E o Espírito Santo vem resgatando essas verdades, ao menos no Brasil, na América Latina, 40, 30 e poucos anos atrás, e chamávamos isso de grupos familiares, grupos caseiros, encontro de discípulos, alguns estão chamando de células, mas nós encontramos essa expressão na Bíblia que diz a igreja nas casas. É precioso ver esse movimento do Espírito Santo nesse tempo, resgatando, restaurando, limpando, como nós cantamos hoje à noite mais de uma vez, e trazendo seus discípulos rendidos totalmente à sua palavra. Alguém disse algumas vezes aqui nesse púlpito que se uma palavra não pode ser repetida, ela nunca deve ter sido dada. Então eu quero abrir com vocês Atos 2, um texto bem conhecido nosso, e vamos trabalhar um pouquinho em cima disso hoje à noite, para continuar limpando aquilo que eu sei que os irmãos com muita graça vão instruir a toda a igreja. Quando abrimos, e nós estamos como cantamos aqui todos rendidos, adorando ao Senhor, abrindo as Escrituras. Quando abrimos em Atos 2:42, nós vemos sentenças preciosas que não podemos perder de vista. O texto diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nosso coração, lá em casa, meu e da Sandra, está cheio de poder ver que o Senhor nos trouxe a Porto Alegre novamente. E ficamos um bom tempo, isso faz parte da nossa história, né, da nossa caminhada com o Senhor. Ficamos um bom tempo buscando o Senhor para saber onde e de que maneira íamos trabalhar. Vocês sabem que o nosso serviço é um pouco diferenciado de alguns. E há poucos anos atrás o Senhor nos empurrou para começar a ter discípulos em Porto Alegre novamente, a fazer discípulos, a cuidar de vidas aqui na cidade. Andamos aí pela Inglaterra, pela Itália, antes disso pelo norte do Brasil. E entre muitas lutas, tribulações, perseguições, o Senhor nos aquietou o coração aqui e começamos então a fazer discípulos. E o meu coração, especialmente o meu, está cheio de amor pelo rebanho, pela família do Senhor e pela sua palavra que é distribuída como um pão precioso nos lares, nas casas. Amém, amados? Quando examinamos e vamos falar, talvez, muitas coisas, porque tenho bastante tempo aqui, né, para falar. E eu estou muito feliz porque nós temos uma congregação internacional aqui essa noite, né? Tem gente do Haiti, do Rio de Janeiro, tá bem, até de Santa Catarina tem gente aqui, né, Tadeu? Quando abrimos então, irmãos, esse texto, me vem a lembrança, e quero trazer a lembrança dos irmãos isso, que o primeiro ponto que quero salientar, vamos ver alguns, mas o primeiro é que fala da doutrina dos apóstolos. Mas diz o texto que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa palavra perseveravam, permaneciam, ela é muito importante, porque não podemos construir algo no Senhor se não permanecermos naquilo que o Senhor já nos deu. Nós vamos encontrar isso em várias cartas, em várias partes das Escrituras, que devemos permanecer, perseverar, continuar, perseverar até o fim. E para nós aqui, vamos trazer a palavra bem caseira, para nós aqui em Porto Alegre, que é essa carga que está no meu coração. Nós recebemos a doutrina dos apóstolos. Vamos procurar trazer para uma parte mais simples isso, de uma maneira mais simples. Quando se fala em doutrina dos apóstolos, mas que doutrina é essa? Né? Para simplificar, vamos dizer assim, Jesus Cristo é o Senhor. Toda a doutrina dos apóstolos diz que Cristo Jesus é o Senhor, que Ele veio em carne, que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele derramou o Seu sangue precioso, que Ele ressuscitou e que hoje Ele está sentado à direita do Pai em glória. Amém, amados? E nós precisamos, então, na igreja, na casa, ser catequizados nessas verdades. Eu fico muito cuidadoso e falo cheio de amor com os irmãos, tenho tido o privilégio. Sandrinha, eu tenho sido amado pelos discípulos que estão conosco. Infelizmente, o grupo não se reúne na minha casa, se reúne na casa do Márcio, um discípulo que está comigo, que é um presente de Deus, esse casal. Eu fico realmente com muita carga, quero ver se consigo transmitir isso para vocês. Quando nós perdemos, começamos a perder, e aqui eu falo cheio de amor, amados irmãos, quando começamos a perder essa doutrina, quando não permanecemos na doutrina, quando não somos catequizados nesta doutrina. Nós temos um ensino apostólico que recebemos há mais de 30 anos, e elas estão aí nos nossos livretos. Livreto 1, Pessoa de Jesus. Livreto 2, Propósito Eterno, a Estratégia para Alcançá-la. Livreto 3, Fundamentos da Fé. Antigo, Fundamentos da Fé para a Obediência. E aí vai adiante outros livretos que temos. Essa é a doutrina que recebemos dos primeiros apóstolos que chegaram nesse ministério e outros que vieram cooperando. E a estratégia, vocês sabem que fala ali, discipulado, juntas e ligamentos, corpo de Cristo. E o meu cuidado é que nós começamos a perder aquilo que o Nilson tem batido aqui, tem ouvido, ao menos eu sei que vocês têm ouvido o Nilson, eu tenho ouvido também, quando ele diz assim, que o Senhor não quer que nós ensinemos tudo que Jesus nos ensinou, mas quer que nós ensinemos a guardar. E queridos irmãos e irmãs amados, não existe outra maneira de guardar se não sermos catequizados. Eu tenho verdadeiramente me deliciado, vou usar essa expressão, no meu espírito, na minha alma, na comunhão do grupo que está, que eu estou junto com eles e eles comigo, da catequese que temos na igreja, na casa. Catequizar, né? Vale explicar a palavra, tá bem. Catequizar é repetir oralmente. para se guardar na mente, né, as verdades, até que se guarde para que desça para o coração. É ter decor, né, de coração. É repetir para se guardar as verdades, decor, de mente e de coração. E eu tenho experimentado na igreja essa doutrina, na igreja, na casa, essa doutrina com os discípulos que estão comigo, tem sido algo precioso. Quando eu penso em igreja na casa, né, quando pensamos em igreja, são crianças, adolescentes, jovens, casais, jovens mais experientes e alguns jovens mais experientes ainda. É um grupo totalmente heterogêneo, totalmente disparelho em idade, em estatura, em conhecimento. E aí é que a catequese entra com muita graça. Tem sido muito precioso ver os discípulos lá na casa do Márcio sendo catequizados. Eu não quero aqui exaltar o grupo nem o nome dos discípulos, mas vou falar de um pequenino. Ele não está aqui, ele foi para a aulinha, né? O filho da Vanessa e do Daniel, o Vitor, tem 8 anos. E o Vitor tem sido para nós chamamos ele de Vitinho, né, lá no grupo, porque ele é pequenininho assim. Ele tem sido para nós lá na igreja, na casa, uma bênção. Não adianta baixar a cabeça, eu vou falar o teu nome, né, Guilherme? O Guilherme está comigo no vínculo de discipulado, tem sido uma bênção na minha vida, viu, Guilherme? Tua santidade, teu compromisso, teu amor pelo Senhor, tua paixão. Eu quero dar testemunho da tua vida aqui publicamente. Precioso discípulo de Jesus. Mas o Vitor tem sido uma bênção para nós, né, Guilherme? Porque o Vitor, com 8 anos, ele sabe toda a catequese. Então eu quero dizer, quero animar vocês. Não é aqui para desanimar, dizer, ah, o Vitor consegue. Não, é para animar vocês. Se uma criança de 8 anos consegue, eu consigo. Amém, amados? Queremos nos encher da palavra do Senhor, amém? Então, se o Vitor consegue, eu consigo. Eu vi o Vitor no encontro passado, nós encontramos quarta-feira à noite, e eu faço a pergunta no grupo, e o Vitor sempre levanta a mão. Eu pergunto, quem é que sabe tal texto? Vitor, levanta a mão. Aí ele vê a dificuldade de nós, adultos, e ele fica assim, olhando para a mãe deles, assim, mãe, eu não sei como é que eles não sabem. Como é que pode? E o Vitor, ele brinca, vou usar uma expressão bem do meu tempo, né? Ele brinca de grupo caseiro. Ele chega em casa, pega um quadrinho, põe, chama a Camille, não está aí também, né? 5 aninhos, senta ela e diz assim, olha aqui, o texto é esse, viu, Camille? Primeiro veio Adão, e ele fica ensinando a irmãzinha dele em casa, brincando da igreja na casa. Sabe por que o meu coração fica cheio quando eu vejo isso, posso participar disso, da obra do Senhor Jesus na casa? Porque nós crescemos assim, na fé, né, Moacir? Com Ayrton, com Márcia, com Inês. Vi os meus filhos crescendo, eu lembro do Gustavo quando era bebezão, a gente passava, e nossos encontros iam até tarde, e largávamos uma almofada num dia frio como esse, assim, largávamos um almofadão no chão. E o Gustavo sempre foi um menino quietinho, né? O Gustavo se aninhava no almofadão e dormia. Não tinha problema, mas ele foi criado nesse ambiente, nessa presença doce da palavra do Espírito Santo de Deus. Sabe qual foi o resultado disso? Aos 6 anos ele foi cheio do Espírito Santo. E hoje é um profeta na casa de Deus, cheio de amor, cheio de paixão pela obra, pela sua amada igreja, pelo seu Senhor. Aleluia. Aleluia, amados. Glória a Deus. Porque eu sei que o Senhor está fazendo isso aqui em Porto Alegre. Há muitos anos. E Ele continua fazendo. E Ele quer revigorar essa obra na vida da igreja nesses dias. Minha filha pediu para eu não falar nela, mas eu vou falar, né? Ela é diferente do Gustavo. Gustavo, tu largava a almofada, ele deitava e dormia. Rebeca, tu largava a almofada, ela ficava rodopiando em volta. Mas foi nas nossas vigílias do grupo caseiro que os nossos filhinhos foram cheios do Espírito Santo. E não foi debaixo da mão de nenhum adulto, não. Eles mesmos impunham as mãos, né, Letícia? Alexandra, que está lá em Lisboa agora com seu marido. Eles mesmos impunham as mãos uns sobre os outros e eram cheios. Sabe por quê, amados? Porque nós não tiramos eles do grupo, porque eles estão incomodando. Não. Jesus disse assim, né, Thalmo? Deixai vir a mim os pequeninos, porque destes, deles é o reino. Agora, hoje, nós temos o Felipe, né? É o filhinho da Neila e do Márcio. E o Felipe grita e chora. E às vezes querem tirar o Felipe do grupo. Eu digo, não, deixa o Felipe aqui. Porque ele vai começar a receber essa graça. Não sei se posso dizer isso para vocês, mas vou dizer da nossa intimidade, da igreja na casa do Márcio. A Neila perdeu o primeiro nenê, né? Primeira gestação. E o Felipe veio debaixo de muitos cuidados. Muitas vezes eu orei pelo Felipe, ainda no ventre da Neila. Né, Márcio? Muitas vezes, com muito clamor, porque a Neila passou por algumas dificuldades na sua gestação. Sabe o que acontece hoje, amados? Aí, meu grupo está todo aí, vocês podem perguntar para eles depois. Quando eu começo a ministrar no grupo, sabe quem é que presta atenção? O Felipe, ele está acostumado com a minha voz. Eu começo a ministrar e ele para e fica me olhando. Que discípulo vai ser esse Felipe, hein? Essa é a igreja na casa, mas é debaixo da doutrina dos apóstolos. Catequese. A catequese não é chata, não. Viu, amados? A catequese é uma bênção. Porque é o evangelho do Senhor Jesus, então é o poder de Deus que está na nossa mente, na nossa boca, no nosso coração. E nós perseveramos. Toda vez que começa um encontro na quarta-feira, os irmãos sabem disso. Eu faço uma pergunta, a mesma pergunta, de várias maneiras diferentes, eu faço a mesma pergunta. Que é mesmo que estamos fazendo aqui hoje à noite, amados? E o Vitor sempre é o primeiro a responder, né? Nós estamos aqui para cumprir o propósito eterno de Deus. Aí eu mudo a pergunta para ver se ele se perde. Eu complico um pouquinho mais, porque ele é criança, né? Aí eu pergunto assim, qual o objetivo da nossa reunião hoje à noite? E ele diz, eu sei. Nós estamos aqui para cumprir o eterno propósito de Deus. Aleluia. Essa é a doutrina apostólica. Moacir Adonis tem falou para mim essa semana, que ele quando vem ao púlpito, ele repete várias vezes a igreja. Nós não somos a igreja do propósito eterno. Nós não somos a igreja do evangelho do reino. Nós não somos a igreja do discipulado. Nós não somos a igreja dos grupos caseiros. Nós somos a igreja de Jesus, o Senhor. Só que Ele nos deu tudo isso. Porque ainda estamos aqui. Ainda estamos aqui. Parece muito simples dizer isso. Mas não é simples estar aqui. Amém, amados? Porque estando aqui, nós temos que permanecer na palavra, na doutrina dos apóstolos. E a maneira que o Espírito Santo nos deu para permanecer nessa doutrina é sendo catequizados, guardando todas as coisas que o Senhor Jesus nos ordenou. Não existe outra forma de guardar, queridos. Eu percebo, eu ouvi por aí, vou dizer que ouvi por aí. Teve um discípulo que veio a mim e disse assim: ah, eu tenho que sair para o meu grupo lá, mas eu tenho que deixar o nenê na casa da avó, porque meu nenê não pode participar do grupo, porque as crianças dizem que as crianças atrapalham. Misericórdia. Choro de criança não atrapalha. Só atrapalha quem está distraído. Quem se deixa distrair se atrapalha. Quem não se deixa, não atrapalha. Amém? Amém. E nós gostamos. A doutrina dos apóstolos, não vou, tem muito texto aqui, não vou dar todos esses textos para vocês, vou simplificar. A doutrina dos apóstolos, ela traz três características básicas para a igreja ser e viver. Uma família, o corpo de Cristo e o templo para habitação plena, morada do Espírito Santo. E eu tenho começado, não é que eu sei, tenho começado a descobrir por que que nós gostamos tanto de ser família. É muito bom ser família. E a igreja na casa, não quero perder o foco aqui, a igreja na casa é esse ambiente gostoso de ser família. Amém, amados? É muito bom. E nós gostamos. E o Senhor Jesus, antes de eu vir para esse encontro, ele disse assim: fala isso para os irmãos. Então eu vou falar, vou ser obediente. Sabe por que que nós gostamos de ser família? Porque um dia nós vamos morar todos juntos no céu. Até aquele irmão, sim. Eu sei que você pensou: ah, mas será que aquele vai? Vai. Vai. Vai restaurado, mas vai. Se eu vou, aí ele vai. Ele vai. Nós vamos ter tantas surpresas. Vira pro teu irmão e fala para ele aí: esse é o povo que vai morar no céu junto. Aleluia. Amém, amados? É. Esse é o povo que vai morar no céu junto. É verdade. É, Davi? Nós vamos morar junto no céu. Por isso que nós gostamos tanto de ser família, queridos. Amém? Amém. Ser família é muito bom. Eu tenho o meu irmãozinho, a minha irmãzinha. É maravilhoso. Aleluia, amados. Amém. É maravilhoso. Eu também sou filho. Que coisa boa. Também fui comprado por preço. Eu também fui perdoado dos meus pecados. Que maravilha. Essa é a doutrina dos apóstolos. Ser família. Quem quiser anotar, está em Efésios 2, 19 a 22, isso. Ser família é maravilhoso. E o texto continua dizendo que em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Mas antes de entrar nisso, não quero perder isso aqui, que diz que eles partiam o pão de casa em casa. E também perseveravam nas orações. Uma igreja na casa tem que partir o pão. Tem que ter a ceia do Senhor. Sabe o que nós temos descoberto? E aqui está um dos segredos do Espírito que foi revelado aqui em Atos 2 para nós. é que quando vamos diante da mesa, nós temos que confessar o nosso pecado, a nossa dificuldade, a nossa luta. Então, na igreja, na casa lá do Márcio, no nosso grupo, no mínimo uma vez por semana nós temos que nos confrontar com o nosso pecado. Temos que estar na luz. No mínimo uma vez por semana. Aí chega o elemento, o pão, o vinho, e os irmãos já ficam se olhando. Aí um já me chama para um canto, o outro já vai lá com o outro para o outro. Uma vez por semana. E nós temos que perseverar, é o que está escrito. Perseveravam, não perseveravam só na doutrina dos apóstolos, mas perseveravam no partir do pão. Amém? E também perseveravam nas orações. Queridos, uma igreja na casa deve orar. Tem o dever de orar, somos sacerdotes, como estudamos e somos catequizados no nosso livreto 2, Doutrina dos Apóstolos. Pedro disse isso: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um sacerdote que não ora está com um grande problema. Amém, você? Está com um grande problema, porque um sacerdote ele tem que oferecer sacrifícios de louvor. Ele tem que interceder junto a Deus. Ah, na igreja, na casa, tem que orar sim. Tem que orar no princípio, tem que orar no meio, tem que orar no fim. Tem que ter lista de oração das necessidades da igreja. Tem que orar pela liderança. Tem que orar por vidas. Tem que clamar por vidas. Amém? Nós começamos a orar assim lá. Senhor, dá-nos vidas. O Márcio foi comigo num contato essa semana. Nós saímos do contato, né, Márcio? Márcio virou para mim e disse assim: pá, Vilário, o cara estava prontinho. Digo, claro, querido, nós temos clamado. Não te falei isso, Márcio? Nós temos orado, o fruto está prontinho. Amém? Aleluia. Talvez eu misture um pouco as coisas aqui, mas não tem que orar só na quarta-feira à noite, amados. Não sei se é hora de falar isso, mas o Senhor está dizendo para eu falar agora. Falei para o João Nelson isso. Alguns já ouviram parte dessa palavra lá na Zona Sul. Nós temos um encontro regular da igreja na casa, na quarta-feira à noite. É um encontro regular. O discípulo que só ora na quarta-feira é um discípulo regular. Ele só ora no encontro regular. Então ele é um discípulo regular. Se ele ora na quinta, na sexta, ele é um discípulo bom. Tem um coração bom. Posso dizer isso, Jesus falou nas suas parábolas. Que aquele que tem um coração bom, né, frutifica. Neste sentido. Eu lembro dos conceitos quando eu estava no colégio, né? Regular. Tinha um insuficiente, eu nem falo desse porque isso não é para discípulo, né? Insuficiente, regular, bom, muito bom. Tem alguns que estão fazendo assim com a cabeça porque também ficaram debaixo desses conceitos, né, escolares. Alguém que tem mais de 50 sabe o que estou falando. Regular, bom, muito bom, hã? Ótimo e excelente. Ah, vocês estão comigo, né? Então, o discípulo regular é aquele que só ora na quarta-feira. Tu não pegou o conceito, Vonei? Hein, Vonei? Tu não pegou esses conceitos? Ele disse que só pegou até o ótimo, o excelente ele nunca chegou. Diz que bom, ao menos até o ótimo você pegou, né? Mas eu tenho certeza que na igreja, na casa, você entra na excelência do Pai. Mas o discípulo regular, amados, ele só ora na quarta-feira. O bom, ele continua orando. Ele permanece orando. Ele continua orando. Ele persevera orando. E diz o texto que ele, todos os que creram estavam juntos. É outro ponto. Estavam juntos. Todos os que creram estavam juntos. Estavam juntos uma vez por semana, na quarta-feira, regularmente. Sim? Sim ou não? Não. Agora, já que eu falei teu nome, né, Guilherme? Vou falar de novo. Você é o único discípulo solteiro que eu tenho. Não, tem. É, que está comigo diretamente é o único. Não, que está comigo diretamente é o único. O Guilherme me ligava, né? Chegava quarta-feira, né, Guilherme? Tu me ligava ou me mandava uma mensagem. Tem grupo hoje? Quarta-feira. Tem grupo hoje? E eu dizia, tem. Tem. Só que às vezes ele me ligava na terça ou na segunda. Tem grupo hoje? Tem. Tem grupo hoje. Acho que ele ficava assim na cabeça dele, mas não é na quarta? É, o encontro regular é na quarta, mas tem grupo segunda-feira também. O grupo ele não se desvai na segunda-feira. Ele não se desmancha na quinta-feira depois que amanhece o dia. Ele continua tendo. Amém? E o discípulo muito bom é aquele que se encontra com seus irmãos para comunhão na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Ele não se encontra só na quarta para perguntar como é que foi a semana. Só que ele não se encontra para chocolate quente com bolinho, ele se encontra para orar. Amém? Vocês estão entendendo? Sim? Aleluia. Permaneciam, perseveravam na comunhão. Se eu estou só na quarta-feira na comunhão, eu não estou perseverando na comunhão. Amém? Não estou, eu estou cumprindo um calendário. Eu sou um discípulo regular. Então tem grupo sim, na quinta, na segunda. E isso vai nos enchendo de temor, porque era isso, em cada alma havia temor, diz o texto. A doutrina apostólica, a catequese. Pai, eu amei que o Espírito Santo te usou para entregar aquele texto. Né? Inculcar aos seus filhos. Assim que tem que ser uma igreja na casa, assim que tem que ser cada família. Eu sei a carga está no teu coração, vai ter agora a segunda filhinha, né? Eu sei. Meus já foram pequeninos assim. Dá um santo temor, né? O que vai ser das minhas meninas? Ah, nós começamos a inculcar neles o evangelho, começamos a catequizá-los, começamos a colocar versículos. Nossa casa tem que estar cheia disso, amados. Amém? Amém? Não sei se estou ficando mais maduro, porque velho eu não estou ficando ainda. Mas meu filho já está casado, mais velho. Mas seguidamente, às vezes eu passo pela frente de um guarda-roupa e não vejo nenhum desenho pregado mais. Acho que eu estou precisando de neto. Bom, deixa passar, não posso me perder aqui. Mas eu lembro dos desenhos da Rebeca e do Gustavo. E lá estava escrito assim: quem anda com sábios será sábio. Lá estava escrito assim: o coração alegre aformoseia o rosto. Isso é igreja na casa. não é um encontro. Amém? Não é um encontro regular. Ó, tem uma mensagem que chegou dos céus para alguém aí. Todos estavam juntos. Sabe, queridos, quando passa o fim de semana e chega a segunda-feira, eu fico assim, ó, daqui a pouquinho tem grupo na quarta. Os discípulos começam a me ligar. Tu tá na cidade, vai ter grupo, vai ter encontro. É assim como estou dizendo. Porque é muito bom estar junto na casa. E é só o começo. E aí nós começamos a aprender o próximo ponto que diz que eles tinham tudo em comum. Nós começamos a aprender porque nós estamos juntos. Eu vou na casa dele, ele vai na minha casa, eu vou orar com ele vem orar comigo, ele chora comigo, eu choro com ele. É? Ele entra na minha casa todo dia. Vou falar uma coisinha bem simples aqui, vocês vão entender o que estou dizendo. Eu já tive discípulos nas igrejas, muitas igrejas nas casas que tive até hoje, na nossa vida cristã, na nossa jornada, na nossa peregrinação, que chegavam sempre com o mesmo chinelinho de dedo. Tudo bem, verãozinho, né? Chinelinho de dedo. Ah, no verãozinho, que legal. Paz, irmão, paz. Só que o verão foi embora. Aí chegou o outono e o chinelinho de dedo estava ali de novo. Paz, seu irmão é calorento, né? O outono começou a esfriar e está com o mesmo chinelinho. Aí chega o inverno, ele continua de chinelo. E eu não vejo que ele precisa de um sapato. São as mínimas coisas. Mas só sabe quem está junto. Só sabe quem está junto. Vai na casa do teu discípulo ver como ele vive. Vai orar com ele. É uma boa desculpa. Eu vim orar contigo. Claro, não vai chegar lá assim, né? Porque o gaúcho vai dizer assim, ó, não repara, né, a bagunça. O gaúcho sempre fala assim, né? Ó, não repara a bagunça, tá? É que eu tava aqui ocupado com... Não é assim que o gaúcho faz? Eu sei, eu sou gaúcho. Mas vai lá orar com ele. E tu vai ver. Tudo em comum. Aí tu vê a necessidade e tu supre. Tu começa orando, depois tu começa sendo a resposta de oração. Amém? Tudo em comum. Nós aprendemos um outro ponto que diz, diariamente perseveravam. Eu continuo dizendo, né? Esse é o discípulo ótimo, né? Ele está na rua evangelizando, ele está disposto, ele responde, ele é comprometido. Eu posso dizer que eu sou um homem abençoado, porque Deus tem me dado só discípulos assim. Eu gosto de treinar discípulos, João Nelson. Gosto muito de treinar discípulos. Aí eu ligo para eles, eu nem digo o que é. Eu digo assim... tudo bem, você está livre? Estou, vem aqui em casa então. Nem digo por que, e eles não perguntam. Tá bom, já estou indo aqui, meia hora estou aí. Eles não perguntam. Disposição. Não está escrito assim? Dispõe-te. Disposição. Liberalidade. Obediência. Estão sempre prontos. Tem alguns que ainda assim, tu precisa de mim agora? Tem uns aí que são profissionais liberais, estão no trabalho. Tu precisa de mim agora ou no final do expediente? Que coisa tremenda isso, ter discípulos assim. Persevera diariamente na rua. Tem um trabalho para ser feito, ele paga o preço, se pode, obviamente, para estar na rua evangelizando. O outro ponto, nem sei qual é o número que vocês estão aí, é tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eu sei que vocês comem juntos. É muito bom, né, amados? Comer junto, né? É maravilhoso. Mas tem que ser com alegria e com singeleza de coração. Nós temos um hábito lá no nosso grupo de quase todos os encontros, não são todos. Isso aqui não dá para fazer tudo num encontro só, né? Mas a gente vai vivendo assim essa palavra. Mas quase todos os encontros têm uma refeição. Porque não adianta, eles vão ficar ali mesmo. Quando eu digo assim, ó, pessoal, tá, já está tarde, vão liberar aí, né? Então, permaneçam livres, quem quiser ir embora vai. Não adianta, eles ficam. Eles ficam. Até as 11, até a meia-noite, até a uma, eles ficam. E eu mando embora e eles ficam. Então tem que botar comida na mesa. E catequese de novo. Eles ficam, é verdade, não é verdade, amados? Eles ficam. Alguns caindo pelas tabelas, mas ficam. E é muito legal. Ficar vendo eles conversando é muito legal. É maravilhoso. Eu fico só olhando as conversas. Eu sei, eu tenho tanta coisa para falar, mas não vai dar, né? Tudo mais. Vamos falar do tomando suas refeições com alegria. Assim. Eu tenho um discípulo lá, não vou dizer o nome dele, que depois vocês vão. Ele vai ficar famoso aqui na congregação, vocês vão querer estar com ele, pedir autógrafo dele. Mas ele é o Magro do Bonfa. Sabe o que é o Magro do Bonfa, né? É o cara que mora no bairro Bonfim. Tá ligado? E o Magro... Pá, ninguém entende o que o cara fala, meu. Ele vai à mesa, pega um negócio e fica... Bá, um garazinho, meu. Porque vem um garazinho... Aí eu viro pro outro tipo, tu entendeu alguma coisa? Ele falou, não. Mas isso está sendo bom que nós estamos ficando peritos no meu grupo, quem precisar trabalhar com surdo, mudo, nós estamos ficando peritos em leitura labial. E eu fico só olhando. Que maravilha, né? É tudo meu, ô meu, ô meu, assim, ó. Mas isso acontece nas refeições em família. Comunhão. Eu sei que os pastores mais velhos têm tido cuidado de corrigir isso. Não é simplesmente relacionamentos, mas é comunhão. Sabe qual é a diferença? Vou ousar aqui. Sei que tem irmãos aqui mestres, né? No grego, no hebraico. Sabe qual é a diferença de relacionamento e comunhão? É muito simples. O relacionamento é na carne. A comunhão é no espírito. Mas como é que eu sei que eu estou me relacionando no espírito? Como é que eu sei? Quer ver? Quer ver ou não? Sim. Ah, bom. Depende da curiosidade de vocês. Romanos 16. Romanos 16 está repleto de grupos nas casas, de igrejas nas casas. Não vou ler tudo, porque Paulo está saudando aos seus cooperadores que andavam na doutrina apostólica. Só que Paulo faz uma advertência. Paulo diz assim, rogo-vos, irmãos, versículo 17, Olha o que Paulo pede para eles notarem. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Amém? Vocês estão comigo? Continua comigo aí, ó. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Agora ele diz a diferença de quem tem comunhão agora. Ele diz assim, ó, versículo 19, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Então a diferença de comunhão e de relacionamento é quem está em obediência, precioso texto que o João Nelson leu no início do encontro, quem está em obediência está sujeito uns aos outros, em obediência à palavra do Senhor, especialmente aos seus líderes. Esse está no Espírito e está tendo comunhão. Amém? Eu teria muita coisa para falar, mas vou deixar para uma próxima ocasião. Mas vou finalizar com o texto que o João Nelson deu a todos nós, que foi uma palavra do Espírito também, de Efésios 5, 18, que diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, entoando e louvando a Deus, sendo gratos por tudo. Amados, queridos, preciosos, não vamos negligenciar. Aqui está o terceiro ponto da ênfase do Espírito Santo, da característica da igreja nas casas. O primeiro é família, como eu disse, e nós gostamos muito dele. O segundo é corpo, e eu não vou falar hoje à noite, porque não tenho como abrir toda a palavra e não vai dar certo. Então vamos ficar só com o último, que é habitação plena do Espírito, pedras vivas, como Pedro nos falou. Não negligenciemos a adoração, os dons, o louvor na igreja, na casa. Tem duas coisas que têm que ser extirpadas do encontro na casa: relógio e celular. Só ouvi um amém aqui. Misericredo. Amém? Aleluia. Eu fiquei pensando, porque vocês não me conhecem muito bem ainda, então não vou assustá-los, mas eu fiquei pensando, porque eu faço isso em alguns lugares, se o meu celular tocasse no meu bolso agora e eu atendesse, como é que vocês se sentiriam? Como vocês se sentiriam se eu virasse as costas e, alô? Não, só um pouquinho, estou ministrando agora. Aham, tá. Diz para esse guri dormir. É, passou da hora. E o Espírito Santo querendo fazer, querendo entrar, querendo ministrar, querendo curar. E eu não deixo. Eu paro tudo. Infelizmente, na minha adolescência, eu andei pelo mundo. Infelizmente, não falo isso com alegria. Deixou marcas. Mas eu andava léguas para ir para uma festa. Léguas, né? Pro festerê. E não tinha hora. Tá chovendo? Não tem problema. Vai refrescar, melhor ainda. Agora, quando é pro Senhor, pá, o ônibus. Pede carona. Usa o carro do teu irmão, ele vai te ajudar. Eu saio do meu encontro, saio levando um monte de gente em casa, não tem nenhum problema. Porque amanhã o Senhor vai me dar mais gasolina. E não fico fazendo vaquinha no final, não, viu? Tudo bem, a galera aqui até pode fazer vaquinha, porque eles são duros mesmo. Ah. São estudantes, desculpa, não quero ofender você. Estudante é sinônimo de duro. O Senhor vai dar, amados. O Senhor vai dar. Ah, amanhã eu tenho que levantar cedo para trabalhar. Eu estou exultante, que eu fico lembrando quando nós começamos. E eu preciso ser renovado na mesma paixão. Não tem hora. Eu fico sem dormir se for preciso. Deito às 5, levanto às 6 e vou para o quartel. Porque é o Senhor que me sustenta. Ele que me fortalece. Ele que me enche de vigor. Mas eu preciso deixar o Espírito falar. Eu preciso deixar o Espírito ministrar. Eis-me aqui, rendido estou. Oh, oh. Não combina. Tu vai perder a bênção. Desculpe-me se estou sendo muito evangélico. Tu vai perder a graça. Tu vai perder o enchimento. Tu vai perder uma carona que o irmão vai ministrando contigo até em casa. Ah, queridos, não tem igreja na casa, não pode ter uma igreja na casa sem paixão, sem amor. Não é, eu gostaria tanto de falar sobre o corpo hoje, mas não posso, já esgotou, eu estou nervoso aqui na frente. Mas o corpo, por que precisamos aprender a andar como corpo? Estamos na terra! Não subimos ainda. Aí lá sim, nós vamos ser todos família, filhinhos, rebanho do Cordeiro. Mas aqui ainda somos corpo, precisamos nos mover com ordem, com obediência, com sujeição. Precisamos aprender tanto sobre isso. E isso acontece na igreja, na casa. Obediência, submissão. Mas tudo isso é amor. É o amor do Senhor que vai nos lavando. Amém, amados? Então quero animar vocês. Tudo isso está disponível. Nós ficamos aqui em poucos versículos, 5, 6 versículos. Tudo isso está disponível. Se tu não estás vivendo isso ainda na tua casa, com os teus discípulos, começa a clamar. Amém? Chama o teu líder, teu discipulador. Começa a clamar. Diz, querido, nós precisamos viver essa palavra. Precisamos nos animar a isso. Precisamos dar tempo para o Espírito. Ah, como é doce a comunhão, como é doce a presença do Espírito Santo quando estamos louvando. E aí eu fico pensando também, por que nós não aprendemos a usufruir dos dons espirituais, profecia, línguas, porque nós não damos tempo na casa. Porque na casa a gente pode errar, queridos. Está em casa. Não tem problema. O irmão mais velho vai te ajudar. Nós tínhamos uma discípula em Porto Velho, preciosa, fervorosa de espírito, e ela aprendeu a profetizar. O Senhor encheu ela do Espírito Santo, ela começou a profetizar, 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 profetizar no grupo. Daqui a um pouquinho ela entrava na carne. Tuf, disparava o gatilho da carne, né? Aí ela começava, Senhor, abençoa o Vilário, porque esse homem é precioso. Está na carne. Mas aí nós chamamos ela, irmã, até aqui foi espírito. Daqui para frente foi carne. Então, quando você vê que chegou aqui, para. E essa irmã é uma bênção hoje na região norte do Brasil. Porque ela aprendeu os limites, mas aprendeu dentro de casa. Agora, se nós não vivermos Efésios 5, 18 na casa, nós nunca vamos aprender a intuir, a ouvir o Espírito, a discernir os Espíritos. Amém? Não sei o que é que o João vai fazer, eu sei que eu já passei bastante do meu tempo, mas se existe alguém aqui com dificuldade de fala, alguém com dificuldade de fala, pode vir depois aqui à frente que nós vamos orar. Não sei se é gago ou não, depois vem à frente aqui que nós oramos com vocês. Mas eu quero deixar essa palavra para a igreja amada, minha família, e dizer para vocês que eu amo vocês e vou pagar um preço rendido ao meu Senhor para servi-los todos os dias que estiver peregrinando nessa cidade. Amém? Sejam bem-aventurados nas suas casas, sejam felizes, cheios de graça e cheios do Espírito Santo. Amém?
Quero só repartir com vocês o que está em 1 Crônicas 28, versículo 9. O Senhor tem me inquietado muito sobre a edificação do templo, que somos nós, né? Nós sabemos que, em primeiro lugar, nós somos a casa do Senhor e, em relação aos discípulos também, o Senhor colocou muito forte no coração de dividir, né? Ele diz assim, serve o Senhor de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Sê forte e faze a obra. E no versículo 20... ele diz, meu filho, sê forte e corajoso e faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Então, quero abençoar assim que o Senhor ministre com cada um de nós a disposição de ter um coração íntegro, para ele, em fazer a obra, dar o melhor. Cada um que ia, né, para fazer doações no período que eles estavam reconstruindo o templo, dava o melhor da prata, do ouro, de tudo que eles tinham. E que cada um de nós possa dar o melhor para o Senhor. Dar o nosso tudo, né, servir de alma voluntária, ter um coração por inteiro, não pela metade, diante do Senhor. Amém?
Vamos ficar de pé, irmãos. Quantos irmãos aqui já estão na igreja das casas? Levante sua mão. Nas casas. Ih, fraquinho. Mais alto permaneça, vamos ver assim. Quantos estão na igreja nas casas? Alguns não estão, né? Então, levante as mãos que estão na igreja nas casas novamente. Então, quem não levantou, procure esses irmãos que estão a igreja nas casas, amém? Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos que a igreja se reunia nas casas, amém, queridos? Também a igreja se reunia nas ruas, fora das casas. Mas a igreja, queridos, se encontra nas casas. E vimos a preciosidade dessa palavra nessa noite de Atos 2, 42, 57 e outras referências também. Senhor, obrigado pela tua palavra essa noite. Queremos receber, Senhor, queremos viver essa tua palavra. E nós oramos, Senhor Deus, para que cada igreja na casa seja uma igreja, Senhor, dinamizada pelo teu Espírito Santo, para que cada um venha viver essas virtudes, Senhor, essas qualidades, essas marcas da igreja nas casas, Senhor Deus. Uma igreja que se expressa a partir da sua, da casa, da igreja na casa, também se expressa em outras casas, em outros lares, seja no bairro, seja na cidade onde está, essa expressão da vida de Cristo Jesus. Senhor, e se alguém aqui não está ainda nessa igreja, nas casas, não tem esse cuidado, não tem essa vida, esse relacionamento, essa comunhão, essa vida de discipulado, Senhor Deus. A igreja sendo família, sendo corpo de Cristo, sendo templo do Espírito Santo. Então que cada um procure aquele que está na igreja das casas para sermos a igreja, Senhor, que está no teu coração. Tens falado, Senhor, que a igreja tem que retornar ao seu berço. Retornar à igreja que encontramos em Atos dos Apóstolos, Senhor Deus. E para sermos aquela igreja gloriosa que um dia tu has de arrebatar, de levar para habitar juntamente contigo, Senhor Deus, para sempre. Nós oramos, Senhor Deus, e abençoamos uns aos outros no amor, no poder e na paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Dê um abraço, seu irmão, e abençoa o poder, o amor e a graça do Senhor Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Lembramos os jovens. Faltou mais um aviso. Amanhã, 18h, encontro de jovens aqui na sede. Amém? Em nome de Jesus.